Bom, o Jesus Valdo Coelho, de Recife, Pernambuco, coloca uma dúvida. Gilberto Guerzoni, ele coloca a questão da boca de urna como campanha, que é a boca de urna proibida, e a pesquisa de boca de urna, que é o levantamento feito no horário, no momento da votação. O que é uma coisa, o que é outra, o que a justiça permite e o que não permite?
Na verdade são duas coisas bastante diferentes, né? Ainda que o nome possa ser semelhante, a expressão boca de urna está presente nos dois casos. O que é proibido pela legislação é a propaganda de boca de urna, ou seja, o cabo eleitoral ou o candidato estar ali próximo à sessão, e anteriormente essa proibição era apenas numa distância de até 200 metros ou 300 metros da sessão. Hoje é proibida em todo o dia da eleição. Então é proibido no dia da eleição o candidato ou seu cabo eleitoral fazer propaganda, distribuir santinhos, pressionar de alguma forma o eleitor para votar em alguém. Agora, a pesquisa de boca de urna é algo inteiramente diferente. A pesquisa de boca de urna é uma pesquisa eleitoral que tem o nome de boca de urna porque ela é feita logo após a votação feita pelo eleitor. O pesquisador está ali próximo da sessão eleitoral e, após a votação pelo eleitor, ele, num sistema de amostragem estatisticamente determinado, ele vai perguntar para o eleitor em quem o eleitor votou e fazer uma pesquisa a partir desse resultado. A pesquisa de boca de urna é conhecida pela sua precisão, porque ela mede não a intenção do eleitor, mas ela mede em quem o eleitor votou. Aquele pesquisador, obviamente, não pode fazer nenhum tipo de propaganda, inclusive ele está se dirigindo a um eleitor que já votou. Esse procedimento não é ilegal, é um procedimento lícito, normal, em todas as democracias do mundo existe esse processo. O que há na pesquisa de boca de urna é uma vedação da Justiça Eleitoral, e que é acatada pelos institutos de pesquisa, de não divulgar o resultado da boca de urna antes do fim das eleições. No caso das eleições presidenciais, inclusive respeitada o fuso horário, já que nós temos as sessões eleitorais têm o seu encerramento em horários diferentes no Brasil. Então há uma determinação da Justiça Eleitoral para não influenciar o eleitor de não divulgar o resultado da boca de urna antes do final da campanha. É interessante observar que no Brasil alguns institutos, inclusive, desistiram de fazer a pesquisa de boca de urna pela rapidez do resultado eleitoral no Brasil. Uma pesquisa de boca de urna, por exemplo, seria divulgada às 5 ou às 6 horas da tarde, quando nós já teríamos um resultado que sinaliza praticamente o número final da eleição às 7, 8 horas da noite, pela rapidez da urna eletrônica. Ela é um instrumento que era mais usado naquela época em que o resultado final da eleição demorava dias para ser divulgado. Então é preciso distinguir. O que é proibido é a propaganda de boca de urna. A pesquisa de boca de urna é um instituto lícito e que pode ser realizado desde que respeitadas as regras que se aplicam às pesquisas eleitorais.
Bom, Guerzoni, o ouvinte Gilmar de Vasconcelos, que mais cedo participou aqui perguntando sobre a ficha limpa, ele pergunta como é que está a votação para senador no estado do Pará. Lá nós tivemos dois casos, dos candidatos Jader Barbalho e Paulo Rocha, que tiveram suas candidaturas com registro negado. Como é que fica, a pergunta dele deve ser nesse sentido, de como é que fica nesse caso, como é que está essa disputa para o Senado no Pará?
O estado do Pará, ele tem a disputa para o Senado do Pará, tem uma influência forte sobre a questão do ficha limpa, sobre a decisão da lei do ficha limpa, já que dois dos candidatos que estão em posição bastante privilegiada nas pesquisas estão com a sua candidatura contestada com base no ficha limpa, os deputados Jader Barbalho e Paulo Rocha, que estão em situação boa nas pesquisas, eles estão com a sua candidatura contestada. Então, o problema será o que ocorrerá se esses dois candidatos vencerem as eleições. Bom, conforme já decidiu a Justiça Eleitoral, e isso já ocorreu em outros casos similares, né? No caso do Ficha Limpa é inédito, mas nós já tivemos situações similares. Caso o registro desses dois candidatos seja negado pela Justiça, né? Seja pela Justiça Eleitoral, seja pelo Supremo Tribunal Federal, os votos dados a eles serão considerados votos nulos. Esses votos serão anulados pela Justiça Eleitoral. Como nós temos dois candidatos nessa situação, se os votos, a soma dos votos dos dois for maior do que a metade mais um dos votos daquele estado, pode ocorrer até em tese uma nova eleição. Mas se não ocorrer, e nas eleições para o Senado é normal que isso não ocorra, porque nós temos uma dispersão de votos grande normalmente, serão diplomados e assumirão os mandatos os candidatos que estiverem classificados logo abaixo desses candidatos, caso eles sejam eleitos. Então isso vai depender do número de votos que eles terão e do resultado dos recursos para o registro da candidatura que eles fizeram, né? Esse é um dos problemas que nós temos nessa eleição, com as indefinições sobre uma lei nova, que é a lei do Ficha Limpa, que é uma falta de definição sobre o resultado de algumas eleições, principalmente eleições majoritárias, nos quais nós temos candidatos que provavelmente terão uma votação elevada com o seu registro ainda pendente.
Ok, mais uma vez obrigado, Gilberto Guerzoni, falando mais uma vez aí sobre a lei da ficha limpa.